Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas e 5 minutos na Bahia, 6:05. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Opa,
até as 8 pra você, oferecimento todo especial. É, quando eu falo especial, é porque é especial mesmo, viu? Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Atacadão Daria, Posto Brasil, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Conti Tintas, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. O time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Nossa equipe também já está escalada aí, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol a gente convoca Edenildo Braga. E você participa do Tropa de Elite através do 739-8829-1029, do zap zap mais estourado da região, viu? Manda sua mensagem de texto também. Tá na bronca com o quê? Com a Coelba, com a Prefeitura, com a Embasa. O que é que tá acontecendo? O que é que a gente pode te ajudar? Esse programa é o programa do povo, para o povo, com o povo e sempre, sempre no meio do povo. Para dar bom dia, dividindo a bancada, aqui ó, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Oi, alô você, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, tá na cozinha fazendo o café, tá na fazenda, tá na burara ou tá no sítio? Seja lá onde quer que você esteja, em casa, né, no apartamento, no carro aí, já preparando o dia, né, seguindo para o trabalho, aonde quer que você esteja, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Nos quatro cantos da região sul do estado, tá todo mundo ligado porque o Tropa de Elite está chegando a partir de agora. O palco da Enxico é da Em Francisco. Aumenta um ponto. Aumenta um ponto no volume do seu rádio porque a partir de agora o bicho pega.
É, a notícia chega primeiro aqui, viu?
Gabriela FM.
Bom, vamos trazer já a informação do tempo. Parece que é quarta-feira hoje. O tempo tá meio carrancudo, né, seu repórter? Vamos conferir o que diz aí a agência Clima Tempo. Esse início de manhã de quarta-feira, ele é o céu nublado. 56% é a probabilidade de chuva, 26 graus nesse exato momento. É o verão brasileiro, né? E hoje, então, teremos aí chuva. O sol pode aparecer lá no finalzinho da tarde, viu? Eu não consigo, amanhã a mesma coisa aqui. O negócio tá brabo, viu, seu repórter? Rapaz,
vai chover?
É, chuva. 56% é a probabilidade de chuva para hoje. Vamos começar o nosso programa? Vamos trazer já as manchetes que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação. Hoje, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Olha, hoje, Marinho Santos, e você, amigo ouvinte, esse programa acompanha o caso da Ranitla. Hoje completa-se 7 meses daquela tragédia e a gente vai ler um texto muito interessante que a dona Romênia, a mãe da Ranitla, encaminhou para o Tropa de Elite. 7 meses, seu repórter, e a gente continua pedindo justiça por Ranitla. 6:08, as manchetes do programa do povo a partir de agora.
Tropa de Elite.
Religiosa agredida pelo marido por reclamar de música alta no rádio. Na discussão, o marido tentou agredir com uma faca tipo peixeira.
É o Valentão, meu Deus do céu. Olha, justiça reafirma responsabilidades e condena acesse por inundações.
E corpo de mulher encontrado com marcas de sangue no pescoço e dentro do mato na Praia do Cristo em Ilhéus.
Cabana pega fogo na zona sul da cidade de Ilhéus. Corpo de bombeiros foi acionado.
E facada na região do peito. Golpe aplicado por vizinho. O vizinho falou palavrão na casa da vítima e a vítima pediu que ele se retirasse. Resultado, ele foi em casa e se armou com uma faca tipo uma peixeira.
Olha, a prefeitura inicia os preparativos para a festa de Iemanjá, 2 de fevereiro, festa no mar. E ainda, navios de turismo trazem mais de 10 mil visitantes a Ilhéus nesta semana e a gente cobra que a Embasa resolva o problema daquele esgoto ali no centro histórico da cidade.
Olha, idoso presta queixa na polícia, disse que mora há 4 anos com uma mulher e ele foi vítima de ameaças, agressões físicas e verbais. E por último, ela mandou ele ir para o inferno.
Vale-me Deus, Nossa Senhora. Olha, a matrícula da rede estadual de ensino será online e de 16 a 24 de janeiro. Tem também um calendário de matrículas na UESC que começa dia 3 de fevereiro. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até as 8 da manhã de hoje, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado. Alô, meu amigo jornalista Dirceu Góes. Dirceu Góes desceu a ladeira do Marçal e está na cidade maravilhosa, na linda Ilhéus. Jornalista Dirceu Góes, que a gente tem um carinho muito especial com ele. E daqui a pouquinho eu tenho um detalhe aqui, viu, Dirceu, para você ligado no Tropa de Elite. A hora são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, uma mulher foi agredida pelo próprio marido, prestou uma queixa na polícia. Ela alegou que o marido colocou uma música de rádio em volume alto. Ela disse, olha, eu sou religiosa. Ligou para uma amiga e buscá-la. Só, minha amiga, vem me buscar, eu não aguento mais ouvindo música em alto volume. Ela não gosta desse tipo de música. Aí o casal entrou em uma rota de colisão, em uma briga, já que ela iria sair com a chave da casa, mas ela disse que o companheiro, ordenou que ela deixasse sua chave. Caso saísse, deixe a chave. E mesmo ele tendo uma outra chave, e na discussão, o marido agrediu ela com um chinelo, deu uma chinelada na mulher, tentou lhe agredir, pegou uma faca tipo uma peixeira, e ela disse ainda que fugiu de casa, né? E ele agora está perseguindo ela e puxou pelo cabelo. Arrancou parte da roupa dela, disse que arrancou parte, deixando as roupas íntimas expostas.
Que absurdo isso, mas que bairro foi esse, né?
Rapaz, não tem um bairro aqui não. Ele também quebrou a unha dela, empurrou, machucou o cotovelo. Ela disse que por fim, além da agressão física do marido para com ela, ele chegou a xingar de diabo, de peste e de miséria.
Vale-me Deus,
e ameaçou de morte. Ameaçou de morte.
Que absurdo isso.
A queixa na polícia.
Queixa na Popó, ele vai ficar cara a cara com quem? Quem é que tá na... É Edean aí?
É Edean, doutora Camila, né? Doutora Camila França, esse... delegada da Polícia Civil, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde eu mando um abraço ao meu amigo investigador, Ednildo, ligado no Tropa de Elite.
Esse valentão aí, rapaz, que situação. Bota som, pega um fone de ouvido daquele bem potente, coloca e você bota no volume máximo. Você não vai incomodar ninguém.
Pois é, incomodou, viu?
É isso.
Olha, esse capeta registrando hoje, grande encontro. A grande família são amigos, que se consideram família. O meu amigo Binho, chegou, o Cabana da Sol, bairro São Miguel. Aí vai estar o Chiquinho. O Chiquinho é o mesmo Heraldo Santos, lá do Hospital de Ilhéus. O presidente da AABB, o Thales Lavigne. O comandante, o supercomandante Matias, da Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus. O Nego Gil, é o mesmo Gildásio, é da Codeba, o Gil. E o Jorge, que é contabilista, é contador, é concorrente de João Aníbal, todos. E ainda o Alfredo, a grande família se reúne hoje na Cabana da Sol.
Litoral Norte.
Bairro São Miguel, Scarpi.
Vamos nessa, vamos trazer informação, atenção aí aos pais, você que tem seu filho, né, da rede estadual de ensino, a matrícula da rede estadual será realizada de 16 a 24 de janeiro. O processo é simples e será realizado online por qualquer aparelho, a exemplo de tablets e celulares. Basta acessar o portal da educação, www.educação.ba.gov.br, e seguir as orientações do próprio sistema. Ao clicar no ícone Solicite sua matrícula, deverá ser informado o número do CPF e a data de nascimento do estudante, bem como a escola que deseja estudar e a série que cursará. Em seguida, serão solicitadas informações complementares, como os dados dos responsáveis de contato. Feito isso, será disponibilizado um comprovante de solicitação. Esse processo começou em novembro e dezembro do ano passado, com a renovação da matrícula dos estudantes da rede estadual de ensino, e que agora é direcionada para alunos novos, pessoas com deficiência e para transferência de estudantes da rede que querem mudar de escola. Então tem um calendário aí, né? O primeiro dia da matrícula será dedicado exclusivamente para pessoas com deficiência. Dia 17 de janeiro, segundo dia da matrícula, dedicado à transferência do estudante que concluiu o ano letivo no ano passado na rede estadual de ensino e que pretende se transferir para outra unidade escolar. De 18 a 19 de janeiro, esses dias são para a matrícula dos concluintes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Dia 20, neste dia a matrícula será destinada para o ingresso de estudantes de qualquer ano ou série do ensino fundamental. 23 e 24, nesses dias a matrícula é para qualquer ano ou série também do ensino fundamental. Poderá ser feita através da internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual, viu? Olha, a matéria completa lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. 6h16 na Bahia. Não vá se atrasar. Primeira passadinha no nosso WhatsApp. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Lembrando, daqui a pouquinho os primeiros áudios, hein? Manda seu áudio pra cá. 739-8829-1029. Olha, bom dia. Que Deus abençoe todos nós. Esse ano chegando em muita violência. Só Jesus. É, rapaz. Um abraço aí pra nossa querida Bete lá do Sol e Mar, tá pedindo bolosão pro Miguel e todos que estão na escuta do Tropa de Elite. Olha, bom dia, meus amigos, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, dá um salve pra nós, Antônio e Selma de Serra Grande, grande abraço e sempre ligados em vocês, hein? Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Cio, Ribeira das Pedras, que Deus abençoe todos vocês da Gabriela FM. Bom dia, meus amigos, aqui é Leão, do Novo Couto, manda alusão aí pra galera do Grupo Ideal, estamos na duplicação aqui da rodovia Ilhéus Olivença, valeu? Um abração aí, Leão do Novo Couto, a turma 10 está no Parque de Operações, ao lado do Parque de Exposições. Espigo da Barra, tá pedindo aquele alusão como sempre, Rosa Lima, da Avenida Esperança, bom dia, meus amores, Rosa Lima, que Deus abençoe vocês, hein? Toda escuta, um abraço pra turma 10 da UPA e da Avenida Esperança, hoje plantão foi com o doutor Fábio. O Marcos Gargamel tá ligado com a gente, um abração, viu? É, rapaz, tá em São Mateus acompanhando a programação da Gabi. Bom dia, Scarpita, e bom dia, Marinho Santos, aqui é Sérgio Nascimento, do Condomínio Sol e Mar, hein? Tô ligado em vocês, bom dia. Olha, bom dia, manda um abraço pessoal aí da Ponta do Ramo, sou Ana Paula de Minas, tô passando férias aqui na Bahia. Ana Paula, que legal, viu? Aproveita bem, Ilhéus. Por falar em férias, daqui a pouquinho eu tenho essa notícia aqui, Marinho Santos. Navios de turismo trazem mais de 10 mil visitantes a Ilhéus nessa semana. E a gente tem cobrado, principalmente da Embasa. Eu quero falar também da Coelba, porque a Coelba tem prejudicado muitos usuários na cidade de Ilhéus. Por exemplo, ontem foram duas quedas de energia e logo depois o sistema de internet foi prejudicado. A ITS Brasil ontem recebeu diversas reclamações de usuários, porque teve a queda de energia, a Coelba, e aí a internet não voltava, seu repórter. É inaceitável uma cidade turística como Ilhéus. A gente está todo dia aqui reclamando, falando desse péssimo serviço que é prestado pela Coelba na cidade. Falta investimento, a cidade cresceu. A cidade expandiu, seu repórter. E aí não consegue resolver esse problema.
Passei por isso momentos antes da virada do ano, Paraíso do Atlântico. Eu e os demais moradores de Serra Grande, os moradores ali de Mamoã, da Ponta da Tulha, passou maus momentos, viu, Scarpita? E do Joia do Atlântico também, até da Terra Prometida.
Nosso amigo Damasceno, manda um abraço aí, Damasceno. Ribeirão Náutica, aquele abraço pra você, Ribeirão Náutica, sempre ligado com a gente, né, também aí. Dia 2 de fevereiro é dia de Iemanjá, é dia de Festa do Mar. A turma já tá preparando aí, se organizando para a tradicional festa de Iemanjá. Eu conto tudo já já.
Olha, Scarpe, o Thales Lavigne está dizendo aqui: Mário Santos, a grande família reúne hoje na Cabana da Sol, bairro São Miguel, e você esqueceu do seu amigo Ediel Kadoshi, o Ediel Kadoshi que vem lá de Itabuna também.
Mandar um abraço para a turma, tá aí, né? Trafegando nas estradas, você que vai na Ilhéus Itabuna dando carona pra gente, tá vindo pro trabalho, tá indo pro trabalho. Pra você que tá na 101, tá na 330, tá na BA-001, a gente fica muito feliz em saber que vocês vão ao trabalho ouvindo Tropa de Elite. É a metralhadora da informação até as 8 aqui na sua rádio Gabriela FM. Olha, a questão da Covid, eu fiquei triste quando eu soube que Ilhéus pode perder lotes de vacina. É dinheiro do povo que é jogado fora. Por quê? Porque as pessoas não estão indo tomar a vacina. É importante completar o esquema vacinal, gente. A Covid não acabou, não. Tanto é que para você ter acesso a unidades hospitalares, postos de saúde, algumas instituições, você precisa da máscara. Porque a Covid está aí. A Covid tá aí. É inaceitável a gente ter que divulgar uma notícia de que lotes de vacinas contra a Covid podem se perder, podem ser jogadas fora, podem ir pro lixo. Por quê? Porque estão perdendo o prazo de validade. São 6 horas mais 22 minutos agora, 6h22, nosso muito bom dia. A turma dos distritos acompanhando a programação da sua rádio Gabriela FM. Deixa eu trazer já o primeiro giro regional. Vamos até a cidade de Uruçuca. Matheus Santos, ele que traz informações de Uruçuca, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú e Itacaré. Nossa querida Itacaré. O Antônio Dionísio botou pocando também, seu repórter.
Reagiu.
Ele fez o... Inclusive tem uma matéria interessante pra gente falar sobre aquela questão das inundações de que é mesmo, sofreu e muito. Barra do Rocha, Ubatã, Ubaitaba. E o Antônio Dionísio, ele é presidente do consórcio aqui que engloba os municípios do sul da Bahia. E essa determinação da justiça, a justiça reafirmando a responsabilidade, condenando a CHESF por inundações. A empresa emitiu uma nota, inclusive está sendo vinculada em diversos veículos de comunicação, inclusive aqui na Rádio Gabriela FM, mas a justiça reafirmou a responsabilidade e condenou a CHESF pelo aquele caos que aconteceu no final do ano passado, viu?
Não suportou o rio de contas. E aí quem tiver na frente, quem se salve, se quem puder.
Giro regional no ar pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, com informações para a nossa querida Uruçuca. Atenção, hein? Declaração anual de faturamento microempreendedor individual. Você que é microempreendedor individual, você que é do MEI, o período para fazer a sua declaração anual está aberto. Fique atento aos prazos, realize a declaração até o dia 31 de maio de 2023 e evite a cobrança de multa por atraso. A Sala do Empreendedor está de portas abertas para melhor lhe atender, localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Rua Adrenal Leal, sem número, no centro de Uruçuca, Bahia. Diretoria de Indústria e Comércio e Prefeitura de Uruçuca, juntos construindo uma nova história. A equipe de técnicos ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou a inspeção da área Lagoa Natural. Né? A inspeção já foi feita na Fazenda Luciana, zona rural do Curisco, no município de Uruçuca. A vistoria visa o pedido da licença ambiental simplificada, onde está implantado aí o projeto de criação de peixes em tanques, redes ou gaiolas. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. O Furacão Estúdio grava o seu comercial, a sua chamada de festa, a sua abertura para paredão e até mesmo a sua vinheta para o seu programa. Contrate o Furacão Estúdio, o fenômeno em gravações. E também, claro, no oferecimento do comércio local. Valorize o comércio local e com certeza você vai ter muitos benefícios de retorno. Eu falo em nome do Furacão Estúdio. Um abraço para você, amigo Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu, até valeu. Amanhã. Um abraço. 6h25, bom dia, bom dia. Olha, tem a turma reclamando muito do esgoto, seu Marinho Santos, Avenida Esperança. E aí eu queria chamar a atenção da dona Embasa. A mesma coisa, o serviço que foi feito na entrada da Princesa Isabel. Tem que botar asfalto agora. Já consertou? Agora ajeitar o asfalto. Manda seu áudio pra gente. Já tem áudios aqui na Metralhadora da Informação. Manda seu áudio de até 30 segundos. 739-8829-1029, viu? É, super quarta-feira. São 6 horas mais 26 minutinhos. Vamos pro rápido intervalo comercial. Destaque da volta.
Olha, Scarpe, é mulher encontrada com marcas de sangue no pescoço dentro do mato Praia do Cristo, em Ilhéus.
Foi um corpo de uma mulher? Foi,
seu repórter? Corpo de uma mulher encontrado pela polícia. DPT chegou chegando e ainda tem a tentativa de homicídio. O vizinho que tentou esfaquear com uma faca. É tipo Peixeira, golpe na região do peito... Porque falou palavrão. Olha, por favor, não xinga na minha casa, se retire. O cara foi em casa, pegou a peixeira, voltou e aplicou um golpe. O rapaz está em estado grave, internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau.
Já também a gente fala do incêndio em uma cabana na Praia do Sul, em Ilhéus.
Bom dia,
bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tá na hora, 6h36 da Bahia.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra
você. Olha, ontem muita gente na Zona Sul, seu repórter Mário Santos, ficou preocupado com a movimentação. O Corpo de Bombeiros foi acionado, viu? Noite de ontem, um incêndio atingiu a cabana Atalaia, na Praia do Sul, em Léo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo destruiu objetos eletrodomésticos, além da parte da estrutura do telhado. Passei hoje cedo aí. E visualizei, rapaz, que situação, viu? As causas do incêndio serão investigadas, não há informações sobre feridos. Alguns vídeos circularam aí nas redes sociais, seu repórter, o incêndio que atingiu a cabana aí na Praia do Sul. A cabana Atalaia fica logo no início ali, em frente ao posto de combustível ali, né? O vídeo foi feito por uma pessoa que passava pelo local, mostra, né... A cabana, um dos vídeos que circularam, coberta pelas chamas. Os moradores também daqueles prédios ali registraram alguns momentos desse incêndio. O fogo começou por volta das 8h30 da noite, seu repórter Maurício Santos.
Mas olha, Scarpita, o Felipe está sendo acusado de ser o autor de uma tentativa de homicídio qualificado que já está sendo investigado pela polícia. Ele tentou esfaquear na região do peito com um golpe de faca tipo peixeira. Estava na residência bebendo. Momento qual com... Falou palavrão. E aí, olha, o proprietário, dono da casa, disse... não xingue aqui na minha casa. Pediu que o mesmo se retirasse. O vizinho saiu do local enfurecido, foi até sua residência, pegou uma faca tipo uma peixeira, retornou para a casa do vizinho, onde teria sido expulso, e desferiu uma facada na região do peito. Esse caso, inclusive, está sendo encaminhado para o núcleo de homicídios de Ilhéus, o doutor Helder Carvalhal, e a vítima, o Ari, internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau, e não passa bem. É a informação que chega, viu? Motivo fútil. Então tá aí, viu?
Olha, absurdo, né? Meu Deus do céu, as pessoas também estão, qualquer coisinha, estão explodindo, viu, seu repórter?
Olha, esse capeta preocupado, recebo um abraço do jornalista Dirceu Góes. E o Dirceu Góes preocupado com o Ilhéus, ele que é ilhéense de coração nato, Marinho Santos Escarpita. Olha, aquela buraqueira, aquela péssima qualidade do trecho que vai da Companhia 70 ANP Materiais para Construções, ali na rotatória do bairro do Iguape. Olha, do Parque Infantil, da Barra de Itaipe, tá tudo ruim. Será que ninguém tá vendo isto? Cadê os vereadores? Os moradores da cidade? Os turistas passam pelo local. Realmente um péssimo cartão de chegada, de boas-vindas a Ilhéus. Então, a quem cabe a restauração do trecho? É a Prefeitura Municipal de Ilhéus? É o Governo do Estado? Que tomem providências imediatas para evitar acidentes e danos nos automóveis, nos ônibus e nos veículos que circulam naquela artéria.
Que tem gente de prejuízo em amortecedor, seu repórter.
Via principal de acesso a Ilhéus pela Zona Norte. Muito grato, dá um abração aí no meu amigo Robertinho Scarpino.
Um abraço de seu, obrigado pelo carinho. Essa questão daquele trecho ali, o governo do estado, ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil do presidente Lula, ele veio em Ilhéus, montou o palanque e assinou ordem de serviço e prometeu o início daquela duplicação, asfalto novo, e não aconteceu nada, seu repórter.
Você lembra do
você dá risada, né?
Não, o Rui Costa.
Você dá risada.
O motorista que foi levar para o antigo Hospital Regional Luiz Viana Filho, na Conquista, errou o trajeto e o Rui Costa passou pela Rua do Carneiro.
Pula, ficou pulando dentro do carro.
Rua do Carneiro, ele de imediato determinou, isso é uma via de acesso ao hospital, vamos acontecer. Só que ninguém atendeu, ninguém respeitou. Até hoje continua do mesmo jeito.
Mesmo jeito,
a Rua do Carneiro, onde morava meu amigo saudoso Augusto Bambulê.
Olha, por falar em hospital materno infantil, ontem nós não pudemos, né, participar da coletiva. A nova diretora do hospital materno infantil, Joaquim Sampaio, agradeceu o convite do amigo jornalista Maurício Maron, mas ontem não deu para a gente participar desse evento. Né? A coletiva e a visita as dependências do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio.
Estávamos com outro evento marcado. E não deu para a gente marcar presença.
Obrigado, viu?
Obrigado aí também.
Bom, são 6h42, está na hora? Até às 8, Tropa de Elite no ar, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara. Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Posto Brasil. Já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Edenildo Braga vem chegando. Qual a sua expectativa aí pro Baianão, seu repórter? Nós temos o Barcelona, o Itabuna, né? O Doce Mel também lá do Alipinho também tá com problema aí com o campo. Mas parece que vai ter um jogo aqui. O Itabuna e o Barcelona.
O Sérgio do Amparo tá chegando junto no Mário Pessoa, dando uma guaribada para poder ver se entrega ao time do Barcelona no estádio.
Eu vou trazer o Edenildo Braga, daqui a pouquinho também vou falar sobre o clima que não está bom na Câmara de Vereadores de Ilhéus. É Danilo Braga, vem chegando. É hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Danilo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. 5 baianos iniciaram a disputa na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Apenas 3 seguem na competição. Canaã e Vitória já foram eliminados. Conquista, Jacuípeense e Bahia conseguiram a classificação para a segunda fase do campeonato. O Bahia conseguiu a classificação ao bater o São Bernardo ontem pelo placar de 1 a 0. Os próximos confrontos, o Conquista, já definido, pega aí o Curitiba. O Jacuipense ficou sabendo qual seria o seu adversário na rodada de ontem. O Atlético de Goiás ganhou e se classificou e enfrenta o time baiano. O Bahia saberá hoje qual será o seu adversário, já que teremos mais uma rodada da competição no dia de hoje em São Paulo. E começou o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. E o Itabuna Esporte Clube, o Dragão do Sul, começou com o pé direito. Com gol de Flavinho, a equipe do Itabuna venceu o Jacobinense pelo placar de 1-0 e conseguiu marcar os seus 3 primeiros pontos na tabela. O Itabuna Esporte Clube, que é o atual campeão da segunda divisão. Portanto, ontem, Itabuna 1, Jacobinense 0. O jogo aconteceu em Vitória da Conquista. E pouco mais de 100 pessoas presentes no estádio. Pagantes, menos de 100, proporcionando uma renda de pouco mais de R$ 1.300. Já pensou esse jogo em Itabuna? A região toda estaria presente, mas o Itabunão não tem condição de receber jogos de um time aí da primeira divisão do futebol da Bahia, o que é lamentável. Hoje, 2 jogos na sequência da competição. 19h30, Bahia e Juazeirense se enfrentam no Estádio Metropolitano de Pituaçu. O Barcelona, que é de Ilhéus, também vai estar entrando em campo, só que atua também em Vitória da Conquista, onde por enquanto está sendo aí o seu mando de campo. Hoje, portanto, Bahia e Juazeirense, Barcelona e Atlético de Alagoinhas, Campeonato Baiano, Primeira Divisão. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu, Denildo.
Um abraço.
Abração para você. Bom dia, bom dia. Obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais Bola Dentro. Lamentável, né, seu repórter? Você viu, o Itabuna perde também renda, porque não está jogando em casa. E o Barcelona, que joga hoje também Vitória da Conquista. Os dois times estão com mando de campo em Vitória da Conquista.
Agora, sem torcedores.
Imagina.
Itabuna e Jacobinense.
É.
100 pessoas que não pagou. O 100 não pagou.
Não pagaram,
Igreja. Não pagaram, não. Deve ter pagado. Paga os 50 aí. Entrou todo mundo aí, carteirada.
É dinheiro que deixa de entrar, né? É o vendedor ambulante, é a baiana do acarajé.
Fica deficitário, fica no prejuízo, tudo e todos. Federação, Itabuna, Jacobinense.
Vamos ficar na torcida para esse jogo de hoje do Barcelona de Ilhéus.
Será que a torcida lá de Vitória da Conquista vai ao estádio Lomantão prestigiar o Barcelona, que eu mando
É um bom estádio, né? É um bom estádio.
É do Barcelona.
É um bom estádio, né?
É um bom estádio, Lomantão. Agora o pessoal de Conquista tem que abraçar o Barcelona, porque quando eles querem tomar banho de praia, vem pra Ilhéus.
Vem pra Ilhéus. Então tá
e
feito.
A porteira fica aberta.
Tá feito o pedido do repórter Marinho Santos que os moradores de Vitória da Conquista possam hoje ir ao estádio e abraçar, serem a torcida oficial aí do nosso Barcelona, viu? Recado dele.
Marinho,
amanhã tem mais, então.
Bola Dentro.
Em 18 horas, não te esquece, Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 2,9. E vamos aos áudios.
De Elite.
A galera fala no Tropa de Elite. Vamos lá, porque tem muita gente mandando áudio, viu?
Aqui o povo fala.
Áudios do Tropa de Elite, os primeiros áudios de hoje. Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpeta.
Bom dia.
Scarpeta e Marinho Santos. O Savoy aqui tá uma peneira. Que miséria tá esse pedaço de estrada aqui. Por favor, dá um alô aí pra ver se acorda esse pessoal que são responsáveis por essa estrada aqui. Tá uma coisa séria, muito buraco.
Bom Valeu, dia, Maria de Lourdes. Um abraço, Dona Maria, bom dia.
Bom dia, Escapita, bom dia, Mário Santos, bom dia a todos os ouvintes Tropa de Elite.
Bom dia, salve Jorge.
É, Escapita e Mário Santos, eu gostaria de saber quando que o Serpa vai resolver a problemática dos horários de coletivo. Nada. Faixa de pedestre, nada. Semáforo pela metade. Aí vem agora, senhor prefeito, a cidade só tem buraco. A cidade está um queijo suíço, prefeito. O governador entregou aquela ponte para o senhor há fazer 3 anos. O senhor nunca fez nada naquela ponte ali. Canteiro de obra, estacionamento, o senhor nunca fez nada. Prefeito, você está brincando de governar e fica a galera batendo palma para o senhor, prefeito. Você não tem obra com recurso próprio. O que aconteceu na cidade foi tudo do governador. Prefeito, abre o olho, prefeito. Bom dia, galera.
Valeu, rapaz. Salve, Jorge. Último.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santo.
Bom dia,
ouvinte da cidade de Ilhéus. É uma alegria estar falando com vocês nesta manhã, mas eu quero aqui pedir a vocês aí que se puder nos ajudar, nos ajude aí, Robertinho. E de Ilhéus, o repartimento aí, meu irmão, tá difícil de caminhar aí. Tá muito ruim essa estrada aí. Será que vamos ter que esperar, Robertinho, mais 4 anos para poder passar a máquina? Para poder passar transporte nessa estrada aí, porque tá feio, o negócio tá caótico, meu irmão. Nos ajude aí. Dá uma alô pra Dinei, mané da Gota, essa galera do repartimento aí. Obrigado, um ótimo dia para nós.
Para todos nós, viu? Alô, repartimento, um abraço.
Tá difícil ir na fazenda do Rui e da nossa amiga Aline.
Um
abraço. Lá no repartimento.
Aline sempre ligada com a gente, viu? Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Domingo, dia 15, o bairro Nelson Costa estará realizando a eleição para a escolha do presidente da Associação de Moradores. Eleição essa que esse ano está bem comentada no bairro, viu? Aí eu tô recebendo aqui a Mirete de Biate, ela tá botando a chapa 1, a chapa também do Marco Aurélio. Marco Aurélio, que é flamenguista. A chapa 1 é encabeçada por Luiz Meu Povo, gente boa também.
Agora o vice-presidente. Almerindo. O vice-presidente Almerindo. E Almerindo disse: rapaz, o cara é gente boa, tô apoiando ele, sou
legal,
vice.
Viu? Então um abraço aí pra turma 10, chapa 1, Luiz Meu Povo. É, tem de Almerindo, Diná, Mirete de Biate, Eliana do Fla, Ana Dias, uma galera conhecida aí do bairro. Danilo, Miro, Carlito, Osmário, que é o mesmo Boca, Antônio Carlos, Liliane Nascimento. Olha, a votação vai ser das 8 às 16 horas no centro comunitário ali, no finalzinho da Avenida Lotus. Tem que levar comprovante de residência e o documento com foto, viu? Então fica aqui o nosso abraço à turma 10.
Eu tenho 4 votos.
Você vai ficar com a chapa 1 também?
Chapa 1, 4 votos. Agora tem que resolver o problema da Rua H. A Rua H, onde mora minha amiga Raimunda, Jussara, o Naron e também Naomi. Tem que resolver o problema. É um buraco deste tamanho e jogar o lixo dentro.
Meu
o buraco Deus do Senhor. Lixo na Rua H do Nelson Costa.
Nelson Costa, olha só, antes de trazer a Nath Almeida, unidades do SAC tem mais de 87 mil documentos, Marinho Santos, represados. Estão lá, pessoal, deu entrada, chegou o documento, não retirou. Imagina só, esse é o número de documentos represados aí aguardando retirada, 87.750 documentos. De acordo com o balanço realizado pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão SAC, no total são 47.477 carteiras de identidade de RG, 38.696 carteiras de habilitação CNH e 1.577 passaportes que podem ser destruídos caso não sejam retirados nos nos 80 unidades aí da Rede SAC, após 6 meses, viu?
É todo o estado da Bahia,
né? Todo o estado da Bahia, todo o estado da Bahia.
Sabe que em Ilhéus, nossa amiga, aí quando fala no SAC, eu lembro Thelma, de Thelma.
Thelma.
Thelma, eu não Thelma. Sou gay.
Thelma, tem um amigo nosso que canta essa música, né? Ele faz uma homenagem a todas as Thelmas do Brasil. Thelma, um abraço para você e atenção, você que tem entrado no seu documento, passa lá na unidade de saque. Nath Almeida, vem chegando porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em mais um giro regional, a gente convoca ela, nossa queridíssima Nath Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Itajuípe, Secretaria de Saúde, realiza acolhimento pedagógico. O trabalho em saúde possui a característica da necessidade constante de atualização dos profissionais, na expectativa de ofertar momentos de educação permanente às suas equipes da atenção básica. A Secretaria de Saúde de Itajuípe finalizou, nos dias 5 e 6 agora de janeiro de 2023, o acolhimento pedagógico, que é um processo estruturante de educação permanente voltado às equipes de saúde da família no estado da Bahia, com o objetivo, né, de acolher esses trabalhadores. Em Buriarema, matrículas abertas para o ano letivo 2023 em todas as escolas da rede municipal de ensino. Então procure aí a escola que deseja realizar a matrícula munidos com os seguintes documentos das 8 da manhã às 14 horas. Cópia de certidão de nascimento ou RG do aluno e do responsável, transferência ou atestado de conclusão da escola onde estudou, cópia do cartão de vacina, cartão do SUS, comprovante de residência e pasta individual do aluno. As matrículas são presenciais e devem ser feitas nas próprias unidades escolares. Tá aí Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abração pra você. Nós vamos pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, porque até as 8, a metralhadora da informação tá no ar. Tropa de Elite, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara. Pomada especialista com tintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil. É, Atacadão da Areia. Também já voltou peças pra você, Cabana Palmito, o ano inteiro, e Casa do Carpinteiro. Sai daí não, viu? Todo mundo ligado com a gente.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, Tropa de Elite.
Tá na hora, 7:09 na Bahia, seu repórter, 7:09. Não vá se atrasar não, viu? Amanhã tem convidado aqui no Tropa?
Marinho Santos.
Convidado confirmado, 7 da manhã, presença do vereador Augustão ao vivo no Tropa de Elite.
Olha, amanhã então, Augustão, né?
Augustão.
Antes de você trazer essa notícia aí, eu quero pegar já esse gancho, né, vereador Augustão, vereador atuante da cidade de Ilhéus. O clima não anda bem na Câmara de Vereadores, desde a eleição da mesa diretora, onde o governo acabou recuando o seu repórter. E o próprio candidato do governo, né, o governo teria sinalizado aí algumas candidaturas, entre essas a do Paulo Carqueja, que votou com o Abraão. O Paulo Carqueja viu que o negócio não ia dar, ele disse, ó, vou, e aí colocou o Abraão. Mas o clima não anda bem entre os outros, inclusive não prestigiaram.
Na verdade, o Paulo Carqueja, vereador de Ilhéus, não sabe jogar. É, ele, tanto é que ele já perdeu uma, perdeu duas e perdeu três.
Não então, sabe jogar.
Não sabe jogar o jogo. E aí, meu amigo,
agora, fica difícil. Você tem aí, vereadores, o Nerival, né? O Nerival não compareceu. Luciano Luna, Éder Júnior, o Nino Valverde, seu repórter. Tem uma turma aí que não está satisfeito aí com essa jogada.
O vereador Nerival confirmou ontem que tem dois vereadores mandando na Câmara, ou seja, vai mandar no Abraão.
É, o vereador presidente Abraão, será que vai ser manipulado, senhor repórter?
Ontem o Nerival me confirmou isso. É. Olha, Marinho Santos, tem dois vereadores que irão mandar na Câmara.
Dois.
Quem são? Quais
quem,
são?
Quem são?
Aí ele não me disse, não.
Não?
Não, mas eu sei que ele... Depois ele falou, mas eu não posso falar.
Você não pode revelar, né?
Rapaz, ele pediu pra não revelar.
Que situação, né? Que situação é essa? Eu espero que o vereador Abraão possa fazer uma boa gestão, sentir falta de nomes novos, né, no quadro. Alguns nomes foram mantidos aí, da gestão passada. E aí parece que ele não quer criar a cara da gestão, o vereador Abraão. É, eu acho que cada presidente, quando ele assume, ele monta a sua equipe. E tem que montar uma equipe técnica. Ontem a gente falava da questão do concurso. É um desafio pro Abraão aí, porque o Ministério Público vai estar na cola. Até o ano que vem, 2024, a gestão do vereador Abraão vai ter que realizar esse concurso público da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
É, mas o Abraão vai estar tão muito bem assessorado, Scarpita, eu imagino, viu?
Vamos aguardar, né, seu repórter?
Dinheiro tem para contratar assessores.
Tem um ditado popular que diz o seguinte: quer conhecer o homem, dê o poder a ele.
Agora
hoje o Abraão é o presidente da Câmara. Ele está na linha sucessória. Depois de Marão, vem Bebeto. Depois de Bebeto, vem Abraão. Ó, tá vendo?
Agora
Marão, Bebeto e Abraão.
O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, vai pagar caro e vai pagar muito caro por não ter se envolvido de forma direta para ganhar a eleição da Câmara Municipal de Ilhéus. Vai pagar caro por isso.
Eu também acredito nisso. Eu acho que o Marão, ele acabou escorregando uma casca de banana, viu, seu repórter?
Comeu coco.
O coco. Agora foi o coco lá do Coconut?
É, falar em Coconut? Lá do Delmar, lá de Olivença. O Marão comeu o coco do Coconutos.
Falar em Olivença, atenção os amigos aí da Defesa Civil. O Alto Alegre, mandar um abraço pro meu amigo Tio Linho. O pessoal podou uma árvore e deixou a outra. Tá encostando no fio. Aí é porque depende da Coelba, né? Porque depende da Coelba. Então tem que resolver, tem que trabalhar alinhado. O pessoal da Defesa Civil, o setor de podas aí, tem que trabalhar alinhado com a Coelba. A gente tem um caso aqui do posto de saúde do Banco da Vitória, aquela árvore ali condenada e que ainda não foi resolvido. Tem um laudo já e que não foi resolvido porque depende da Coelba, porque passa pelos fios. A Coelba fez um serviço aqui nesse trecho do Banco da Vitória até a entrada do Vilela, você passou de cedo, você viu, podou diversas árvores. E com o vento aí, a gente via várias árvores no chão. Quantos acidentes com árvores caíram nessa estrada Ilhéus da Buna, seu repórter?
Olha, Scarpita, ontem nós falamos aqui sobre a Prefeitura Municipal da cidade de Una, do município de Una, o prefeito Tiago de Dejaí. Na verdade, Scarpita, fiquei sabendo ontem, repercutiu muito sobre a questão dos aposentados que foram demitidos, exonerados. É, inclusive, disse, olha, o prefeito Dejaí não exonerou ninguém. Ele botou o testa de ferro dele, que é o vice-prefeito. O vice-prefeito que canetou. A canetada lá em Una foi do vice-prefeito. Inclusive, alguns apadrinhados não foram colocados os nomes. Outros que foram colocados e recorreram aos padrinhos foram retirados. A questão do desligamento sem aviso prévio. E agora, empréstimos consignados, advogados contratados que se aproveitaram da boa-fé dos trabalhadores. Então, vamos enfrentar lá na frente essa situação difícil. E a cidade de Una vive aí, ó. O Tiago de Dejaí não tem mais interesse, porque ele não pode ser mais candidato a prefeito, porque já assumiu dois mandatos. Então, o que acontece?
O Thiago de Dejaí vai colocar quem para ser o seu sucessor? Cogita-se no vice-prefeito, esse mesmo vice-prefeito que canetou o vice-prefeito de Una, o Testa de Ferro, de Thiago de Dejaí.
Eu acredito muito numa médica que já aponta Marinho Santos para ser a próxima prefeita da cidade de Una. Inclusive, convidar a doutora Joanira para estar conosco aqui nos próximos...
No nome da...
Joanira.
Doutora Joanira?
Joanira, se eu não me engano. Viu?
Doutora Joanira.
É, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu vou checar aqui direitinho.
Manda um abraço para o ex-prefeito de Una. Aquele que tem um sorriso estampado no rosto e ninguém consegue ficar com raiva dele.
Quem é, rapaz?
Quem é ele?
Ah. Hein? O Zé?
É.
Zé Pretinho?
Zé Pretinho, rapaz.
Zé Pretinho é gente boa, rapaz.
Zé Pretinho com um sorriso. Zé Pretinho me lembra esse capítulo. Zé Pretinho, ex-prefeito de Una, ele me faz lembrar o ex-prefeito de Ibirapitanga, Heraldo Assunção. Você vai com raiva, vai com ódio, retado, porque... Inclusive quando não paga, né? Quando demora de pagar. Aí quando o Heraldo bota a mão no ombro da pessoa, é a mesma coisa do Zé Pretinho. Colocou a mão no ombro, meu amigo, e abre aquele sorriso estampado no rosto.
O nome da doutora, consegue. Doutora Joanira mesmo, viu?
Joanira.
Doutora Joanira.
Tá cotada.
Tá cotada, seu repórter, né? Atua na medicina há mais de 30 anos. E parece que vai chegar a vez dela, né? A renovação política ela tem que acontecer, a gente sabe disso.
Diz que o filho do Zé Pretinho também é pré-candidato lá, viu? Breve. É, vai botar o nome. Mandar um abraço, meu amigo Capitão Carlos. É o mesmo o Zé Pretinho. É o Carlinhos Pretinho.
Carlinhos Pretinho.
É o Capitão Carlos.
Capitão Carlos. Vamos mandar mais informação para você que está aí acompanhando o nosso programa, né? A justiça reafirmou responsabilidades e condenou a CESP por inundações. Né? O aumento da vazão da barragem de pedra deixou Jequié inundada. Atendendo aos pedidos da Procuradoria-Geral do Estado, o juiz de direito de Jequié, Luiz Henrique de Almeida Araújo, proferiu ontem nova decisão na ação civil pública proposta para responsabilizar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CESF, pelos danos socioambientais e econômicos provocados pela vazão da barragem da Pedra lá na região de sua influência. A ação foi proposta em 30 de dezembro e logo em seguida, e do parecer favorável do Ministério Público, o plantão judiciário do Tribunal de Justiça já tinha determinado a CESF a apresentação dos planos de contingência de segurança e de recuperação pelos danos individuais e coletivos resultantes do descontrole da vazão da barragem. Os requerimentos de pagamento de indenização antecipada e emergencial às vítimas, de contratação de equipe técnica e de formação de um fundo financeiro para recuperação integral dos danos foram agora apreciados e integralmente acolhidos. Dessa forma, além de ser obrigada a pagar as despesas da perícia a ser produzidas para definir a extensão e o valor dos danos a serem reparados, a CESF deverá cadastrar as vítimas, pagar-lhes parcelas compensatórias imediatas e constituir um fundo de 100 milhões de reais para atender as suas responsabilidades. Na decisão, o juiz também fixou para a CESF uma multa diária de 100 mil reais, sem prejuízo de sua majoração e de mais 20% do valor da causa, para o caso de descumprimento da determinação pela companhia. Da decisão ainda a pedido da Procuradoria-Geral, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado foram chamados a participar do processo. O prefeito de Jequié, o Zé Cocá, que também é o presidente da UPB, seu repórter, ele arregaçou as mangas, pegou o mesmo ritmo do Antônio Dionísio de Itacaré, que também sofreu muito nesse final de ano com essa chegada. Rio de Contas, deságua onde? Na cidade de Itacaré. Mandar um abraço ao nosso amigo Didio e sua esposa Fátima lá em Itacaré, ligado com a gente. Mais uma passadinha no nosso WhatsApp e vamos dar moral para quem dá moral para a gente, seu repórter Marinho Santos. É o Tropa de Elite até às 8.
Tropa de Elite.
Aqui o povo fala.
Ana Cláudia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Eu sou moradora aqui do Nossa Senhora da Vitória. A gente vem pro posto de saúde aqui do Nossa Senhora da Vitória. Quando chega aqui, eles falam que não tem internet. A gente vem aqui todos os dias, fala que não tem as cotas para marcar os nossos exames. A gente precisa dos exames. Só que ele, toda vez que chega aqui, é uma coisa, não tem internet. e não está marcando exame. Então a gente precisa dos nossos exames. A gente sai da nossa casa, entendeu? 4 horas da manhã para marcar os exames. Quando chega aqui, eles falam que não está marcando. Aí dá um jeito aí pra gente, viu? Por
secretário,
favor.
Secretário André Cesário, resolveu esse problema, né, seu repórter? Inclusive, nunca mais a gente tinha visto reclamação de internet no posto. Ficou bem claro aí.
E vou falar em posto, recebi a reclamação aqui que tem uma funcionária do posto do Banco da Vitória tratando mal, principalmente os idosos.
Não pode, viu? Não pode.
Pode denunciar, pode falar na rádio, não tenho medo.
Vamos ver se a gente identifica quem é essa funcionária aí, pede, né? Primeiro para que ela seja orientada, tem que fazer uma reciclagem.
Já foi identificada, inclusive já foi passado para o Fábio Mantena e para o secretário André Cesário nome da funcionária.
Fazer uma reciclagem aí, viu? Mais áudios.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, tropa de elite, todos, né? Quero falar aí, viu, sobre a pomada especialista. É boa mesmo, gente. Pode comprar, que é boa, viu? Eu usei, graças a Deus, tô boa. Sarei. E mandar um alô pra todo mundo, principalmente pra minha filha Lorina, lá em Vitória do Espírito Santo, que tá ouvindo vocês. E meu boteco aqui, né, que tá com os pessoal aqui. Manda um alô pra nós todos.
Rapaz. Um abraço, Cida.
Bom dia, Marinho Santos e Renatinho Scarpita. Rapaz, próximo ao sol e mais predeira. Misericórdia, tá uma buraqueira que vale-me Deus, Nossa Senhora. Tá dando trabalho para carro, caminhão e ônibus, uma buraqueira só. A desculpa era a chuva, e agora que estiou, e aí? O negócio tá feio, viu? Bota o prefeito para trabalhar, tá demais. Valeu, meu irmão, que Deus abençoe.
Um abraço. Mais um, seu repórter.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Que maravilha, né? Que bom que o programa voltou, né? Que o povo já não tinha mais a quem reclamar, a quem recorrer, né? Realmente, esse Iguape aí tá terrível, terrível. Tá pior do que as estradas de chão dos interiores, né? E o povo não tinha quem cobrar. E agora, que bom que vocês voltou, que o povo vão cobrando aí, vocês vão cobrando aí para nós aí, talvez até o poder público olhe aí para essa parte aí que está terrível, né? Tá, meus parabéns para vocês aí, né? Por esse programa.
Milton César!
É que é o Milton César do Alto do Cavalo que está falando.
Já sabia. Um abraço para você, Milton César. Agora, turma, sempre fez essa troca aí. Robertinho Scarpita, Renatinho Bad Boy. Renatinho Scarpita.
Scarpita.
E Robertinho Bad Boy.
Robertinho
Bad Boy. Maronquinho de Bararema, um abraço para você, rapaz.
Onde é essa buraqueira aí? Na Pedreira, Scarpita, lá no Solimar?
Eu acho que é o acesso lá, Solimar Couto, aquela região.
Desgaste desnecessário para o governo, rapaz.
Com certeza.
O que é que está fazendo o secretário Átila Dócio? Me responda.
A Embasa quebrou tudo aquilo.
O Átila está trancado em um escritório, numa sala com ar-condicionado, elaborando projetos. Só pode.
Tropa de Elite, bom dia para vocês, todos os ouvintes. Meu nome é Rodrigo, né? Eu e Lux trabalhando aqui no São José, na Estrada de Uruçuca, ouvindo a melhor rádio do Brasil, Gabriela FM, melhor programa. Valeu aí, Rodrigo e Lucas. Emanuel Messias aí! Emanuel Messias, rapaz. Emanuel Messias tá no São Domingos, ligado com a gente, né? Aparecida aí em Uruçuca também. Claudiné, no quilômetro 7 da rodovia Ilhéus Uruçuca. Olha, minha filha, tem 12 anos, tá fazendo, né? Aniversário, que bom, rapaz. Bom, Manuel Messias está chamando, a gente vai para Itabuna em mais um Giro Regional, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Roslanches, que aqui em Itabuna fica na Avenida Cinquentenário. Vamos trazer as notícias de nossa cidade e as obras da nova feira do bairro de São Caetano, que vai funcionar provisoriamente na antiga fábrica da Kildare, foram iniciadas com a demolição de estruturas, implantação de água e energia, além da demarcação dos espaços onde comerciantes da Feira Livre do São Caetano irão trabalhar. Eles estão sendo transferidos em razão das obras de requalificação da Feira Livre do bairro São Caetano. No setor policial, meus amigos, Homem morre após trocar tiros com a polícia. Herbert Oliveira dos Santos, também conhecido como Dedéu, morreu em confronto com a polícia militar no bairro Sarim Alcântara, aqui na cidade. Segundo informações da polícia, Dedéu portava uma pistola Taurus 9mm, 1 quilo de maconha, 2 balanças de precisão, pino de cocaína e embalagens vazias para colocar certamente as drogas. Ele também era acusado de comandar o tráfico de drogas na invasão do bairro Novo Jaçanã, próximo ao complexo policial de Itabuna, e também nos bairros Sarim Alcântara e Gogó da Ema. Herbert era acostumado a postar fotos em redes sociais ostentando arma de fogo. Ele iria completar 26 anos de idade no próximo dia 24. Homem descumpre medida protetiva e vai à casa da ex-mulher. Nesta terça-feira ontem, um homem foi conduzido ao complexo policial aqui de nossa cidade por descumprir medida protetiva relacionada à Lei Maria da Penha, indo até a casa da ex-companheira. A polícia militar foi acionada e, diante dos fatos, foi realizada a abordagem e busca pessoal do homem, dada aí a voz de prisão pelo descumprimento da medida protetiva. O indivíduo foi ouvido pela delegada plantonista Gildete Vitória, da Polícia Civil, onde ficará detido, aguardando a audiência de custódia. Homicídios diminuíram 14,39% na Sexta Corpinha aqui em Itabuna em 2022. No ano passado, a Sexta Corpinha, com sede aqui na cidade, reduziu os homicídios em 14,39%. Ao todo, no ano passado, foram 119 assassinatos contra 139 execuções em 2021. Nesse início de 2023, a Sexta Corpim já contabiliza 6 assassinatos e o último caso ocorreu na segunda-feira passada aqui em Itabuna. 15º Batalhão da Polícia Militar divulga produtividade no ano 2022. O 15º Batalhão, localizado aqui em Itabuna, divulgou ontem, terça-feira, números de produtividade ostensiva e de inteligência policial. São índices da redução da gestão do tenente-coronel Ferreira Lopes do ano de 2022. O que mais chama atenção, meus amigos, é a quantidade de armas apreendidas e veículos recuperados. No setor esportivo, o Itabuna Esporte Clube estreou bem no Campeonato Baiano 2023. Na volta à elite do futebol baiano, o Azulino venceu ontem, placar de 1-0, o Jacobinense. Jogo realizado no estádio Lomantão em Conquista. O único gol da partida foi marcado pelo jogador Flavinho. Itabuna 1, Jacobinense 0. Itabuna volta a campo domingo no Barradão contra o Vitória às 4 horas da tarde. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e suco da fruta a partir de R$1. Rosilanches, no início da Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia. Tá na hora, 7h38. Tropa
de Elite. Robertinho Escapita, um show de rádio.
Estamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Conti Tintas. Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces. Já o Autopeças Posto Brasil, Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito e Atacadão da Areia. Olha, notícia boa aqui, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, matrículas para o UESC. Atenção aí, né? Formação chegando aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Calendário de matrículas na UESC começa dia 3 de fevereiro, viu, gente? A Universidade Estadual de Santa Cruz divulgou esse calendário das matrículas dos cursos de graduação e pós-graduação para o primeiro período letivo desse ano. Conforme o edital número 05/2023, assinado pelo reitor Alessandro Fernandes de Santana, o processo de solicitação de matrículas terá início no próximo dia 3 de fevereiro, exclusivamente pela internet, tá certo? No período de 3 a 10 de fevereiro serão realizadas matrículas dos estudantes regulares de todos os cursos de graduação presencial que efetivaram, trancaram ou estão com matrícula institucional no segundo semestre letivo de 2022, além de estudantes com solicitação de retorno deferido e os das segunda e quarta séries do curso de medicina. Nesses casos, o período para ajuste da matrícula será nos dias 15 e 16 de fevereiro. As matrículas para os cursos de pós-graduação em nível mestrado e doutorado ocorrem no período de 9 de fevereiro a 31 de março, obedecendo o calendário específico publicado na página de cada programa. O prazo é válido para estudantes ingressantes e para os veteranos que efetivaram ou trancaram matrícula do segundo semestre letivo do ano passado. A solicitação será realizada por meio de contato direto com o colegiado do respectivo programa de pós-graduação. Abração a toda a turma aí da Universidade Estadual de Santa Cruz, seu repórter.
Olha esse capeta registrado nos computadores da Polícia Civil. A ocorrência, a localização de cadáver em pleno centro de Ilhéus, Praia do Cristo, depois da ponte Jorge Amado, 200 metros aproximadamente. Corpo foi encontrado de uma mulher com marcas de sangue no pescoço, caída dentro dos matos. E aí a polícia foi acionada. É uma mulher encontrada em uma vegetação, né? Área central de Ilhéus. A vítima estava com o cabelo curto e com uma marca de perfuração de faca na região da nuca, ainda sem identificação. O corpo foi removido para o DPT, o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, para necrópsia. É no período de, olha, se no período de 30 dias a família não comparecer na sede do órgão DPT, o corpo será sepultado como indigente. Existe a suspeita de que a mulher foi morta em outro local e desovada na Praia do Cristo. Esse crime ainda está em fase inicial de investigação pela equipe comandada pelo delegado de Polícia Civil, o Dr. Helder Carvalhal, que comanda o núcleo de homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Então tá esse, Carpi.
É, bacana, viu? 7h42. Agora, é lamentável, porque quem tá dando falta de uma mulher em casa, ouviu aí no rádio agora, é procurar o Departamento de Polícia Técnica. Tem um período aí, senão é enterrado como indigente, né, seu repórter? Você colocou, você deixou bem claro aí na matéria.
Então, preso, período de 30 dias.
30 dias.
A família
dias.
Não comparecer na sede do DPT, do Departamento de Polícia Técnica, aí, indigente, né? Vai lá e...
É. Olha, a prefeitura começou a discutir com representantes de terreiros de Candomblé do município a programação e ações que serão realizadas na festa de Iemanjá. O evento será realizado dia 2 de fevereiro na Litorânea Norte. Nosso amigo Ratinho estava tentando resgatar ali a festa da Praia do Cristo. Saudosa mãe Laura mantinha também a tradição da festa de Iemanjá na Maramata, né, seu repórter? A reunião aconteceu na manhã de ontem no auditório do Centro Administrativo. Contou com a presença do secretário da Casa Civil, Mozar Aragão, do superintendente de comunicação, Emerson Silva, secretário de Cultura, Geraldo Magela. Eu vejo aqui também a Carla Serafim, né, do Museu do Mar e da Mata, Gilsonei Rodrigues, do Mameto, a Cíntia, representando os terreiros, Sultão das Mantas, né, a mãe Cíntia, que é a neta da nossa querida mãe de Santo Carmosina e filha de Conceição. Também, né, Pai Toninho, rapaz, Pai Toninho, do terreiro Ilê Axé Balomi, a Jaiô, Pai Toninho. Eu senti falta do Ratinho Menezes aqui nessa reunião, viu? Agora, a ideia do Ratinho é de resgatar aquela festa da Praia do Cristo. Saudoso Tony Neto, né? O pai Atanagil também da Ponta da Pedra, é uma festa bonita, né? Lu Cerqueira ali na Praia do Cristo, né?
Também.
É uma festa bonita. Eu acho que dá para Ilhéus ter aí umas duas festas bacanas, tanto essa lá da Litorânea, quanto essa cá da Zona Sul, já que nós perdemos mãe Laura, saudosa mãe Laura.
Já é falando, o grande desfalque da Zona Sul é a irmã, mãe Laura.
Mãe Laura. Mãe Laura, seu repórter, bem colocado aí. 7h44, mais uma passadinha no nosso WhatsApp, a metralhadora da informação. Mandar um bom dia pra você, amigo taxista, tá ligado com a gente. Motorista de aplicativo também ligado com a gente. A galera do transporte alternativo também ligada com a gente. A galera do Buzu também ligada com a gente, rapaz. Bom dia pra todo mundo.
Aqui o povo fala.
Olha, o maluquinho tá lá em Guararema, tá pedindo pra gente mandar um alô pra Lene, lá do ponto do Zé Manso, na rodovia Guararema, Vila Brasil. Cacá, Dinho, Galego, Zé Domingos, Rocha, Arame, Liso, Hélio, Zé Pedrinho das Antigas, não é isso? Um abração aí. Tem mais ainda. Rosana Costa, da Osmundo Marques, também tá mandando um abraço. Robério Coelho, da Avenida 2 de Julho. Olha, bom dia. Rua das Orquídeas também tem o Antônio Vilela ligado em vocês, hein? Olá, tropa de elite. Problema da falta de internet no sistema de saúde. Motivo foi que o governo federal interrompeu e ninguém sabe quando retornará. O mesmo problema passa em Itabuna. Respondendo ao ouvinte aí do Banco da Vitória. Sucesso, amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que é o jornalista Joselito dos Reis. Um abração. Tá vendo aí, Marinho Santos?
Joselito. Grande figura.
Então tá dado o recado aí. Porque a gente conversava, inclusive, e o secretário foi um bate-papo pessoalmente com o André Cesário, e a gente levou as demandas dos ouvintes aqui. Essa questão da internet é inaceitável. E aí a resposta está chegando agora. O motivo foi que o governo federal interrompeu e ninguém sabe quando retornará, beleza? Inclusive saiu ontem um vídeo fake aí da COSI. A gente tem que ter muito cuidado ao compartilhar, né, esses vídeos fakes, seu repórter. Tem que ter muito cuidado, fake news.
Falar em COSI, a clínica COSI. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falando para mim: você sabia que o repasse de verba da prefeitura para a clínica COSI do SUS não atrasa?
Não atrasa, não.
A única clínica que não atrasa o pagamento é a COSI em Ilhéus, no sul da Bahia.
Por que será, seu repórter? Mistérios. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Não quero ser identificado, viu? Mas você tem um contato aí dos secretários que comandam os distritos, por favor, avisa que Castelo Novo está há 14 dias sem água, nas casas não cai. Aí não é problema do secretário, não, é problema da Embasa, viu? É, mas vamos tentar buscar aqui uma informação com o secretário. Eu não sei se o Nino já voltou para o interior, né? Tentar esse contato aí.
O Valdemir, lá no distrito de Castelo Novo, deve estar sem tomar banho esse tempo todo, Scarpe.
É. Pinduca tá ligado com a gente, um abraço. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Depois veja aquele caso aí do processo da Embasa. É, rapaz, processo da Embasa aí, lá do filho, do neto, lá do Alto da Esperança. Da Esperança não, pertinho ali do Sinditax, seu repórter. É,
pertinho.
Dona Nezinha, né? Parece.
Dona Nezinha.
Nezinha, é.
Sonaera de Tonho Dragão.
Pois é. Sonaera da Rua do Cano, manda alô aí pra Maria em Sambaituba. É amiga da Deise Francis. Um abração, minha amiga Deise Francis e Maria. Olha, Samurai também tá ligado com a gente, Samurai do Asfalto. O Samuel tá lá em Itajaí, Santa Catarina. Olha, bom dia. Essa mensagem aí é para vocês. A Prefeitura de Ilhéus vem descontando os empréstimos consignados e não estão repassando para as financeiras e para os bancos. Nós, servidores, ficamos na mão deles. Atenção, Joca! Atenção, Sinzep! Denúncia grave aqui, né? Vamos lá, então. Tem áudio.
Escape, olha, o vereador Dai da Serra disse: olha, Marinho Santos, a serviço do povo, a serviço de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Vocês são meus convidados a comer um churrasco na Cabana do Pescoço, na Praça de Serra Grande.
É o churrasco do Pescoço?
É, pra poder você conhecer Pescoço.
Vamos marcar pra dar um pulinho lá. Vamos aos áudios últimos de hoje.
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Fala, que é o Marinaldo Melo, do condomínio Soimar. Tô retornando agora do meu plantão aqui e ligado no Tropa. E queria tocar nesse assunto novamente, que é essa estrada do Soimar. Não é possível, isso aí só deve ser uma máquina de fazer dinheiro. Porque já fizeram tantos reparos aí e basta cair qualquer chuvinha que o asfalto dissolve todo e aparece todos os buracos novamente. Então, vamos ver quando é que alguém vai fazer um trabalho decente aí que não vai cair qualquer chuva e já destruir todo o asfalto.
Marinaldo Melo, um abraço para você, obrigado.
Bom dia, Marinho, bom dia, Roberto.
Bom dia.
Acabou a política, acabou o asfalto. Aí tem que esperar voltar a época de eleição, né? Que aí a operação tapa buraco, volta com todo o vapor.
Acabou a política, acabou o asfalto. Você queria falar, acabou o milho, acabou a pipoca. Mas acabou a política, acabou o asfalto, seu Roberto.
Será que esse asfalto só vai chegar ano que vem, 2024, senhor Roberto?
Com a palavra, o secretário Átila Dócio, ele deve sentar para poder elaborar um projeto para o Sol e Mar. Estrada de acesso, todo mundo reclamando, e desgaste ao prefeito e desgaste à prefeitura de Ilhéus.
Alô, Zé Véi, tá ligado na gente, na conquista, viu? Ai, ai, ai. E o nosso amigo maluquinho tá avisando aqui que a pomada especialista já chegou na farmácia Cosme Damião, viu? Lá em Borarema. Paulo José, vem chegando, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus e interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. Olha, em Itamaraju, o corpo do sexo masculino foi encontrado em estado de decomposição, isso no último dia 8 de dezembro, por volta das 11 horas da manhã. Acontece que, até o momento, permanece numa geladeira do Instituto Médico Legal lá da cidade de Itamaraju e segue sem identificação. A polícia técnica pede aos amigos e familiares que reconheçam essa vítima, procurem o IML de Itamaraju e ajudem no reconhecimento do corpo. Trabalhadores que fazem extração de areia às margens do Rio Jucuruçu, aos fundos do residencial Italagem, avistaram um corpo boiando e na sequência fizeram o resgate. Portanto, o IML da cidade, lá de Itamaraju, faz esse apelo para que pessoas que estão aí, né, com alguém desaparecido, principalmente se tratando de uma pessoa, né, do sexo masculino, que entre em contato com o órgão para poder ajudar na identificação deste corpo que segue, repito, no Instituto Médico Legal lá de Itamaraju. Polícia Civil prende irmãos acusados de latrocínio. A polícia cumpriu na manhã de ontem lá na cidade de Itamaraju, no residencial Vila Bela, um mandado de prisão preventiva. A ação foi realizada pelos investigadores da Polícia Civil de Itamaraju em desfavor dos irmãos Matheus de Souza Santos, 27 anos, vulgo Mamute, e Tiago de Souza dos Santos, de 31 anos, vulgo Tiago Galego. A dupla é acusada de latrocínio, que é o roubo seguido de morte de Mário Santana dos Santos, o Mário da Pimenta, que foi vítima no dia 5 de setembro de 2019 em frente a um estabelecimento comercial. Mário da Pimenta trabalhava com compra e venda de pimenta e era muito conhecido na região. A vítima estava saindo da empresa após entrar e ligar seu veículo, que estava estacionado em frente ao local. Dois indivíduos em uma motocicleta pararam ao lado, momento em que o carona desceu e foi até a porta do motorista com uma arma de fogo, efetuou vários disparos, o que levou o Mário Pimenta a óbito. Testemunhas confirmaram que viram o autor do disparo tentar retirar a bolsa das mãos da vítima, que se recusava a entregar. Posteriormente verificou-se que Mário Pimenta estava na posse de determinado valor em espécie. Esse fato que demonstra, portanto, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por meio de câmera de segurança, o setor de investigação conseguiu chegar a um terceiro indivíduo que participou da ação e que estava aí, portanto, ali no local, dando cobertura. Durante as investigações, foram identificados o total de 5 envolvidos na ação criminosa. Resumindo, as investigações indicam que Mamute realizou campana, tão logo avistou a vítima, saiu do local e aí começou a montar todo o esquema que levou ao latrocínio. O comparsa teria conduzido a motocicleta em que Galego se encontrava no carona e efetuou os disparos. As investigações seguem e, portanto, há uma intenção aí e uma proposta da polícia em logo, logo colocar todos na cadeia. O que se sabe é que os dois irmãos já estão presos à disposição da justiça. O inquérito será remetido à justiça para que logo seja tomada as medidas cabíveis, as medidas necessárias. Paulo José, direto de Camacã, para o Tropa de Elite,
em Leão. Valeu, Paulo. Um abraço para você, Paulo José. Amanhã você volta. Seu repórter, dá tempo para mais nada.
Acabou, Gustavo, o vidro elétrico. Acabou o milho, acabou Vamos, a pipoca. Quando souber que o Jack vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiam da frente,
e não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, gordo.
Robertinho Escafeta, um show de rádio pra você.
Rapaz, vai ficar cada dia uma apelida, né? Vamos embora. Até amanhã, se Deus quiser, viu? No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meiga, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Atacadão da Areia, Gel Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. A gente se encontra amanhã a partir das 6. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Super Manhã da Gabi, hein? Ai, 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 bom demais!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Se você perdeu Tropa de Elite, daqui a pouquinho o nosso podcast vai estar liberado. A hora certa vem chegando no oferecimento da Giga Turismo. 7h56 na Bahia.